Hoy Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company.
Aqui é a Denner Lippert, minha expectativa para esse episódio é ter insights e como desenvolver infinitos produtos dentro do meu negócio.
Aqui é o Guilherme Lippert, minha expectativa para esse episódio é descobrir qual que foi a estratégia lá de trazer a Anitta, fazer aquele negócio da Beats, então vamos descobrir qual é que foi daqui.
Quanto que ele pagou?
Quanto será?
E aqui é o @FernandoMiranda777 e a minha expectativa é recrutar o Ricardinho para stage no final do episódio.
Glória a Deus. E eu sou o Ricardo Dias, não tenho @, mas eu espero que os porcos voem aqui hoje.
Olha aí.
Bom demais. Aí,
o que o maior marqueteiro do capitalismo brasileiro aprendeu na Ambev? Neste Roy Hunters Podcast, teremos a participação de Ricardo Dias, uma das maiores inspirações da mesa do Roy Hunters, finalmente vem compartilhar no podcast sua experiência de 20 anos de Ambev pelo mundo e na Adventures. Este episódio está cheio de insight para marqueteiros, publicitários e empreendedores que ainda tratam o marketing como gasto ou custo. Aprenda com quem foi pioneiro no segmento de marketing e como ele compartilha da mesma filosofia de que marketing só é marketing quando dá ROI para o cliente. Quer conhecer mais sobre a trajetória de Ricardo Dias e conhecer o mindset do maior marqueteiro do capitalismo brasileiro? Então ouça agora no ROI Hunters.
Bora pra mais um Roy Hunters Podcast, então todo mundo já sabe quem tá aqui, então não preciso ficar apresentando, mas principalmente o que mais importa é o Ricardo Dias. Seja muito bem-vindo, meu cara.
Prazer estar aqui.
Que
eu
maravilha.
Sou um cara de sorte, tá cercado por
talvez vocês. Talvez você seja o top 1 Roy Hunters da história do capitalismo brasileiro.
Caraca!
Tá no Olimpo dos marqueteiros.
Eu acho que é o melhor título que você já recebeu.
Olimpo dos marqueteiros.
Eu tô inspirado pela toda a arte que tem nesse escritório aqui.
É um privilégio ter aqui com a gente, de fato, aí tua história anima e inspira muitos marqueteiros, que é o foco aqui do Roy Hunters, né? São Roy Hunters, é uma definição que a gente criou aqui pra marqueteiro. E tu fez história aí ao longo das últimas décadas no Brasil, né?
Não,
no Brasil
e no mundo, né, pô? Sem dúvida. Fiquei 20 anos na Ambev, ou a companhia-mãe chamada AB InBev, ao redor do mundo.
ABI.
Anheuser-Busch InBev. E fiquei em Londres, Toronto, Xangai, Nova York, Cidade do México, São Paulo. Mas sabe o que é interessante? Eu tava refletindo quando você falou o negócio do Roy Hunters. São poucas pessoas no marketing hoje que são medidas pelo Roy. Já parou pra pensar nisso? Olha que loucura.
Quando tu falou do Atabi mesmo, que ele era um cara que entrou no teu time pra estar no financeiro, olha essa, o Atabi trabalhava com ele, e ele que promoveu o Atabi, ó, diretor da Ambev.
Pode crer.
O Atabi, o cara pode falar melhor que eu, entrou como financeiro, né?
Sim.
Quando a gente gravou com o Atabi, a gente falou bastante sobre isso, como é importante o marqueteiro saber de finanças, e é raro, né?
Total. E tem poucas companhias também que o marketing olha o P&L, né? A Unilever é um exemplo de empresa que o marketing tem uma boa pegada nos números, porque o P&L tá debaixo do marketing como responsabilidade. A maioria das empresas não tem. Então, além de não conhecer os números muitas vezes, o que talvez mais me frustra, muitas vezes, no marketing atual, é que você tem uma distância muito grande entre, no final do dia, a arte e o retorno. E muitas vezes as pessoas estão incentivadas a ganhar prêmio. Esses dias mesmo, a gente estava falando aqui de rede social, de LinkedIn, eu vi lá um post super bonito da empresa que ganhou um monte de prêmio e fez um monte de coisa no ano e criatividade, isso e aquilo, ranking e tal, só que a ação caiu 10%, a marca encolheu, perdeu o share, e aí cadê o resultado? Então, todo mundo fala que tem que dar resultado, mas como é que você mede esse resultado e mais, como é que esse resultado impacta na tua remuneração, na tua meta, na meritocracia da empresa?
Tu concorda então que o marqueteiro deveria ser um Roy Hunter?
Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Agora, a criatividade sim é um excelente mecanismo
pra entregar isso,
pra você maximizar ROI.
Eu te mostrei o quadro de homenagem ao Basquiat, do lado dele tem uma descrição que a gente fala, dentre várias coisas ali, resumindo que o negócio da V4 é dar resultado, ROI, papapá, mas a gente tem que lembrar que a criatividade é o detalhe que faz esse ROI eventualmente dobrar.
Perfeito. Agora, você hoje tem um peso muito maior na criatividade do que talvez você tenha no ROI dentro do marketing. Então, aí que eu acho que a gente tem que equilibrar um pouco mais as coisas para trazer o marketing mais para perto do negócio. E por isso que, pelo outro lado, eu acho que o marketing sofre demais hoje. A gente tá falando da crise no marketing, tem um monte de empresa eliminando o cargo de CMO, Starbucks foi uma que agora que falou que vai eliminar, Home Depot lá nos Estados Unidos, etc e tal. Por quê? Porque muitas vezes o marketing não consegue explicar para a própria empresa qual que é o ROI que eles estão dando com o dinheiro que eles estão gastando.
É quase uma inversão de valores, né? No fim das contas, vem mais a criatividade, achar legal, achar disruptivo e depois o resultado. Ou às vezes nada, nem olha pro resultado.
Perfeito.
Né? Se lembrar que o resultado vem primeiro e depois a criatividade pra complementar, né?
Eu sempre repito essa frase, que arte que não vende é peça de museu.
Ah, legal, gostei disso aí.
Essa é uma frase mesmo. É legal, eu adoro ir no museu.
No próximo podcast eu vou soltar isso aí e falar que foi minha.
Pode falar. Aí no outro você fala assim, ah, pô, o Ricardo tá repetindo essa frase aí.
Infelizmente, a galera não dá o crédito.
Tu falou isso sobre Cannes no evento que a gente participou junto, né? Tu falou que os troféus de Cannes no museu, não sei o quê. Tu citou isso naquele evento.
Eu sou um grande fã de troféu, óbvio. Eu acho que o troféu é uma marca que, por mais que seja subjetivo, é diferentemente do esporte, onde você consegue medir um tempo, você consegue ver quem cruzou ali em primeiro lugar, quem fez mais gol ou sexta. Muitas vezes, os festivais de criatividade, eles dão prêmios que são subjetivos. Ah, mas o F e tal, não sei o quê. Na grande maioria, é um grupo de jurados que, muitas vezes...
O bodybuilding.
Exatamente. É um outro bom exemplo. Se bem que eu acho que até no bodybuilding você tem um pouquinho mais de critério.
Os critérios são mais objetivos.
Exatamente. Do que no marketing. Porque na maioria dos festivais, por mais que você submeta o resultado da campanha, você não consegue aferir o resultado da campanha.
Uhum. É mais parecido com o Oscar do que até com o bodybuilding.
Exato. Eu já fui jurado de Cannes.
E Cannes é um festival de cinema, né?
Sim. Fiz as contas.
Não, é? Não tem dois, né? Tem o festival de cinema e o festival de publicidade. Ah, tá. O maior festival de publicidade do mundo hoje é o de Cannes. É onde você, como publicitário, você faz a carreira se você ganhar lá o famoso leão.
Sim.
Eu já fui jurado, uma experiência incrível. Acho que todo mundo deveria fazer. Eu aprendi muito, me diverti. Você realmente sai de lá melhor do que você entrou. Mas no final...
Como é um jurado bando... ou como inscrito disso?
Não, como jurado e como inscrito. Eu acho que o festival, ele entrega valor. Agora, primeiro, vamos lá. Cannes pertence a uma empresa que tem ações listadas na Bolsa de Londres. Então, primeira coisa assim, é um negócio, é for profit. Como é que você ganha dinheiro em Cannes? Com mais casos sendo submetidos.
Que os caras pagam
pra submeter. Exatamente. Então assim, eles não estão lá pra ajudar o mundo a ser um lugar melhor com a criatividade. Não, eles estão lá pra ganhar dinheiro. Total. Se não ganhar dinheiro, não tem empresa. Se não tem empresa, não tem Cannes. Então, legal, ganhou dinheiro, tá tudo certo. Aí você vai lá e escreve casos, você julga esses casos, mas no final, o que eu tava te falando, é um bando de jurado, muitas vezes julgando um caso da Coreia, sendo que você nunca nem foi pra Coreia,
sabe?
E tá lá no caso, porque cada caso tem que ter um vídeo de 2 minutos, e aí, aumentaram as vendas em 300%. Você não sabe. Uhum. Tanto é que tem muito caso que vai pra Cannes de campanha que nunca nem foi pra rua.
Caramba. Ah, sim, a gente viu uns
casos. Teve um caso desse, eu ia falar disso também.
Entendeu?
O cara ganha o festival e ele nem vinculou, né? Quem dirá, deu ROI.
Ele ganha com um conceito só, né? Pô, se existisse, ia ser do cara.
Da hora. Aí,
porra. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que a gente tá vivendo um pouco dessa crise, mas tá tudo certo. Tem que continuar fazendo, tem que ir lá. E a única coisa que não pode esquecer é do que a gente tá perseguindo aqui.
Mas
é
tu não acha que esses festivais, esse papo do lado pesado da criatividade, o Sérgio Zima, que é uma inspiração nossa, foi diretor de marketing da Coca-Cola, ele falava que boa parte dos publicitários são cineastas frustrados. O cara queria fazer cinema, não deu, ele tenta fazer com o dinheiro do cliente. E às vezes esse guidance do festival, ele faz a galera desviar do ROI, querer fazer coisas que não necessariamente são pra agenda do ROI.
Perfeito.
Por exemplo, esse caso recente da Bud Light lá, que já não tava mais na parada, lá nos Estados Unidos, que azedou. Tem um pouco, talvez, desse... Eu, quando vou julgar esse caso, pode falar melhor do que eu, mas eu vejo assim, pô, é difícil pra caralho tu ser um maqueteiro de uma marca desse tamanho, porque a chance de tu errar é grande pra caralho. É difícil convencer, sei lá, 100 milhões de americanos a comprar teu produto.
Sim. É porque eu acho que o caso da Bud Light, só pra dar um contexto, que é o caso da Dylan Mulvaney lá...
Exato.
Acaba que foi uma microação no perfil dela, assim, não era como se a Budweiser estivesse rodando, veiculando no Super Bowl a Dylan Mulvaney.
Esse caso a gente podia ficar horas debatendo aqui, mas deixa eu voltar. Eu queria comentar 3 coisas aí. É. Primeiro o seguinte, a frase, eu adoro, agora eu vou usar essa frase aqui também e falar quem foi minha, tá? Essa frase é verdade, principalmente no México. E eu trabalhei no México. O México é o único país que eu conheço que as melhores mentes criativas realmente vão pro cinema. Que a indústria do cinema no México é tão forte e ela é tão pujante que a galera lá quer ser realmente cineasta, quer trabalhar na indústria. Quem não é bom vai pra publicidade. No Brasil é o oposto. A indústria do cinema não tem muita grana. Aonde tá a grana no Brasil? Tá na publicidade. Então aqui no Brasil eu realmente acho que a gente tem... Se houvesse uma Olimpíada da criatividade no mundo, eu acho que o Brasil ia ganhar medalha de ouro todo ano. Porque é realmente o talento que a gente cria.
Publicidade.
O Brasil é muito publicitário.
Porque lá os puta criativos não estão na publicidade.
Não estão na publicidade. É a mesma
coisa dos Estados Unidos.
Exatamente. No Brasil, os melhores estão na publicidade. Então, eu realmente acredito que o Brasil tem uma indústria publicitária no quesito criação. É realmente uma das melhores do mundo. Um ponto interessante. A segunda coisa, quando você tava falando do caso lá da Budweiser, de novo, a gente pode ficar aqui talvez horas debatendo esse caso, o negócio ali tomou uma proporção realmente muito maior do que deveria, né? Quando a ação foi feita, eu vou ser muito sincero com vocês, eu já fui CMO de uma operação similar aqui no Brasil, né, da Ambev. Eu teria aprovado errado também. Porque aquilo ali, realmente, ações como aquela acontecem, são dezenas. Muitas muito vezes, pequeno, é, nem chega naquela. Tá entendendo? Então, assim, foi um erro. Ah, ok, agora é fácil, técnica segunda-feira, total, falar que foi um erro. Isso. Mas realmente não é o negócio que tá ali no processo, que você tá provando, que toda hora. Não, mandaram uma latinha. Como é que começou tudo isso? Mandaram uma latinha com a foto dela comemorando a transição de gênero dela. Então foi uma latinha. E ela postou, e aí fizeram uma ação pequena, de repente o negócio explodiu. E eu acho que esse negócio vai virar caso, porque daqui a, sei lá, 5, 10 anos vão olhar, sei lá, Harvard vai escrever um caso, assim. Porque o negócio realmente foi... E eu acho que tem muita empresa que olhou aquilo e falou assim, pô, peraí, agora eu preciso talvez dar uma funilada no meu processo e o CMO vai ter que aprovar tudo agora. Ou a empresa vai ter que ter um comitê pra aprovação. É aí que uma Liquid Death, a água, por exemplo...
Não suja.
Exatamente. Então, essa empresa não tem burocracia. Mas eu acho que isso é legal. E é aí que uma empresa como vocês, uma V4, pode chegar lá e impulsionar uma marca de cerveja pequena e virar grande, entendeu? Então, isso vai continuar acontecendo. Esse é o grande risco do marketing.
E eu acho que a maior parte das pessoas que tá discutindo esse caso nem parou pra pensar que era um negócio pequeno assim.
Não, a galera não sabe. Sabe o que ficou parecendo, a galera que publicou? Ficou parecendo que a Bud Light tava patrocinando, que ela virou a porta-voz da marca e que botou no Super Bowl. Só que, na verdade, a atração pegou muito mais, porque, na verdade, a Bud Light já patrocinava dezenas de artistas, já tinha feito dezenas
de... Era a maior, talvez, patrocinadora de todas as paradas gay dos Estados Unidos. Ela apoiava movimentos LGBT, que e etc.
Há muito tempo
já, muito tempo, assim, já era uma plataforma da marca, como muitas marcas fazem isso. Mas aí lembra, logo depois veio o negócio do Target também.
Veio do Target, o Target aí, pegou muito também,
aí começou a vender roupa, né, e aí os caras falaram, cara, o negócio... Mas o marketing é isso, o que que é? Você tem que entender de cultura, de pessoa, você tem que estar ligado no que tá acontecendo. Eu acho que esse é o grande desafio da pessoa que tá sentada na cadeira de CMO. Como é que você navega, e muitas vezes isso é uma oportunidade pra outra marca entrar no jogo.
Total. É o que aconteceu comigo quando eu tava como CMO da Exame, né? Várias vezes aconteceu de eu tomar um puxão de orelha e falar, cara, como é que vocês publicam isso aqui? Perfeito. E eu falava, mas eu nem fico... Mas você tem que revisar todos os posts. Eu falei, a gente publica 14 posts no Instagram por dia. Se eu for revisar todos, eu não consigo. E aí, roda anúncio, não consigo
não, ver. Não, ó, todo. Eu vou te dar um outro exemplo, esse vocês vão lembrar bem. E eu já vi que tem muita gente aqui que gosta de sneaker e tal, tem umas artes aqui, é cultura popular, né? Um negócio que hoje não tá na boca do povo, tá literalmente no pé do povo, né? Mas vocês lembram quando a Nike contratou Colin Kaepernick, que era o quarterback do 49ers, o time de NFL lá de São Francisco, porque ele ajoelhou antes de começar um jogo e tava bem na época da eleição e o Trump se voltou contra ele falando que isso não era ser, o cara não era patriota, não sei o quê. E aí começou uma comoção nos Estados Unidos que alguns ajoelhavam, outros não ajoelhavam. Vocês lembram? Cara, a Nike foi lá e contratou o cara e fez uma campanha com ele. Não sei se vocês lembram, depois vai no YouTube, coloca essa ideia. Mas teve protestos nas ruas, um monte de branco foi às ruas queimar tênis da Nike, queimar coisa da Nike, falando a Nike vai acabar, a Nike já... Cara, durou dois dias esse negócio, depois já mudou, ou os brancos comprando Jordan, tá todo mundo ali. Tá entendendo? Então, assim, o que eu acho que uma marca não pode fazer, e aí eu acho que a gente tem um outro podcast, é que muita marca nesse momento, o que ela faz? Ela se retrai. E aí ela esquece defensiva da verdade dela, esquece da voz dela. A Nike falou assim, eu sou isso aqui, pronto, eu vou apoiar o cara e vou continuar. E cara, e aí você cria uma marca forte.
E isso dá ROI. Eu acho que a Bud Light errou um pouco nisso, porque eu, pelo que eu lembro, a Bud Light na época se retraiu um pouco, falou, meu Deus, o que, que eu faço agora? Meio que parou de postar tudo, bloqueou os comentários do Instagram e falou, meu Deus, não sei o que eu faço.
O vídeo que talvez catapultou esse negócio pra estratosfera foi do Kid Rock, que é um roqueiro americano. Não sei se vocês lembram dele, é um cara bem famoso. Ele colocou um monte de caixa de Bud Light no jardim da casa dele.
Esse vídeo,
ele pegou uma K-47 e brrr, metralhou aquele negócio e mandou a Anheuser-Busch, que é a companhia lá nos Estados Unidos, pra aquele lugar. E aquele vídeo explodiu, porque foi um, né, uma celebridade americana e tal. Ó, de novo, vamos ser um pouco do técnico da segunda-feira aqui, mas a Bud Light poderia ter entrado no jogo ali. Mandado uma caixa, um caminhão cheio de caixa nova, falando, ó, você tá ficando velho, porque ele falou, né, que começa o vídeo e fala assim, aqui é o Grandpa falando. Ó, Grandpa, eu acho que você tá precisando de um alvo maior, tá aqui. Poderia. Poderia. Entendeu? Agora, não sei se também daria certo ou não, mas o ponto, respondendo a tua pergunta, você acha que eles se retraíram demais? Sim. E aí, perderam o controle. Aí, perderam o controle dentro da empresa, fora da empresa, enfim. Mas, de novo, é vivendo e aprendendo. Eles tampouco tinham, na minha opinião, um manual de como lidar com aquilo.
Ninguém então, conseguiria.
Exato. Aprender. Então, eu me coloco no lugar das pessoas que estavam lá, e inclusive o CMO é um grande amigo meu. Cara, é muito difícil você saber o que fazer. Porque você tem revendedor, você tem board, você tem funcionário, você tem mulheres e homens, você tem mulheres, homens que mudaram de sexo, talvez dentro da tua própria empresa. Então, você tem o político, você tem a esquerda e a direita nos Estados Unidos, republicano e democrata. Então, não é fácil.
Uma marca muito grande, né? Não é tipo assim, puta, não, tu tem que escolher um lado. Só, mas tu é uma marca líder.
E pô, lá
tu
nos Estados Unidos está cada vez mais preocupante, porque porque você vê o caso da Disney lá, que caçou
treta
com o governador falou, então tá bom, vou tirar sua isenção tributária.
Perfeito.
Às vezes você vai causar bilhões de prejuízo ali por causa de uma
ação. O que eu posso te garantir é que as pessoas que estavam lá, elas tinham a empresa em primeiro lugar. Eu não tenho dúvida que todo mundo que tava tomando decisão ali tava colocando a empresa em primeiro lugar, tentando proteger ao máximo o consumidor.
Não era uma questão de, ah, eu tenho uma pauta pessoal que eu vou avançar aqui.
Não, isso numa grande empresa, talvez eu corra em algum caso específico ali. Ali, naquele caso, eu te garanto. Aquilo ali foi sério. É um problema nacional. Tava na televisão.
Virou internacional, né?
Virou internacional. Então, ali é guerra, é trincheira. Você tem que pegar o teu time e ir pra... Eu já tive situações parecidas, não tão grandiosas, que isso... De novo, eu acho que daqui a 5 anos a gente vai olhar pra trás e falar assim, uau, esse caso foi um marco, um divisor de águas. Mas nessas horas ali, meu, não... é pressão.
E aí, só pra fazer o contraponto, então, esse talvez seja um dos casos de pior ROI da história, né? A gente tá falando aqui do ROI Hunters.
Nossa, bom, aí... bom. Talvez vocês tenham que criar um título.
É o pior ROI da história.
Vamos fazer um Cannes da V4, só que agora de ROI.
É o reverse.
O reverse Cannes.
É o prêmio framboesa.
Pra quem ainda tem dúvida do poder de uma mensagem, esse eu acho que é uma grande prova do poder de uma mensagem, né? Porque quando a gente tá falando de ROI objetivo, que é uma parte importante do negócio, e a gente fala assim, não, mas o detalhe artístico, o detalhe subjetivo, o detalhe de narrativa vai mudar o jogo, esse é um grande exemplo.
Perfeito. Pra trás. Não, e pode mudar o jogo pra cima.
Pra cima.
E aí que eu acho que entra aquele papo da criatividade que a gente tava
tendo. Porque quando é pra
cima... Essa ação foi barata.
É. Se ela tivesse causado o mesmo impacto por outro lado, seria totalmente assim, convexo.
ROI da história.
Não, mas sabe o que acontece? Se fosse pra cima, o que, que poderia ser a discussão? Ah, mas veja bem, não é por causa da publicidade, também tem isso, tem aquilo, o cara não consegue atribuir a mensagem.
Esse é o caso.
Você tem assim, razão.
Aí vem a pergunta que é o contraponto. Só pra terminar esse passo, pra quem não entendeu do que a gente tava falando, esse é o case da Bud Light, que patrocinou um post no Instagram da Dylan Mulvaney, que é uma mulher trans, né, um homem que fez transição de gênero pra mulher. Isso viralizou lá nos Estados Unidos, e aí grupos conservadores começaram a boicotar a Bud Light. Bud Light perdeu a liderança do mercado de cerveja. Vale você pesquisar aí, porque é um case interessante.
Posso só falar uma última coisa?
Pode,
sobre
claro.
Esse assunto? Acho muito importante. Muita gente me pergunta qual que é o segredo pra você ter uma carreira ascendente numa grande empresa, ou uma pequena e média empresa hoje, no marketing. E eu falo grande porque nas grandes, geralmente, você tem mais dinheiro. Quando você tem mais dinheiro no marketing, você tem muito mais recursos pra exercer a sua criatividade, mais grana pra fazer mídia, etc e tal. Eu sempre falo, tome mais risco.
Uhum.
O que aconteceu nesse exemplo é, na verdade, prejudicial aos tomadores de risco, porque todo mundo começa a ficar com medo.
Verdade.
E esse é o problema, entendeu? E aí as marcas começam a ficar apáticas, porque você tá ali...
É risco da ruína, o cara acha que se ele fizer uma cagada, ele vai acabar com a marca dele.
Não, e o pior, se der errado, você vai ser mandado embora.
É.
Como aconteceu nos Estados Unidos.
Exato.
Pessoas foram mandadas embora.
Sim,
e se der certo, nada muda muito na tua vida. O seu salário não vai aumentar 10 vezes, você não vai ganhar um bônus 100 vezes maior, você não vai ganhar equity da empresa, sabe? Então, hoje, voltando a um negócio que você falou lá no começo, é difícil, cara, estar ali num ambiente como esse, mas a verdade é que eu sinto que cada vez mais, em grandes empresas, o time de marketing tá ficando cada vez mais acomodado, verdade. Sentado em cima da mão, tomando menos risco, porque vale mais a pena. E não tá errado. O jogo é esse, joga esse jogo. Agora, quem arriscar e marcar gol, tem uma chance
volta
de
pra aquela história de
ganhar mais
ninguém é demitido por contratar a IBM, né?
Então, perfeito.
Volta pra aquilo.
Perfeito.
E aí, pro outro lado agora. Na sua carreira aí, pô, você já foi um dos CMOs mais relevantes do capitalismo brasileiro, como o Denner falou. Qual que é o Dylan Mulvaney ao contrário? Qual que foi a ação que gerou o maior ROI na sua carreira como marqueteiro? Aquela que você falou assim, cara, eu não botava tanta fé, ou botava fé, e aí cada um real virou 200 ali.
Eu vou te falar de dois casos que me vem à cabeça que pra mim são muito emblemáticos, mas pra te falar bem a verdade, eu acho que o que gera o melhor ROI são plataformas bem feitas que são entregues com consistência ao longo de muitos anos. E eu vou começar respondendo com essa, mas depois eu queria citar de duas ações que eu acho que são mais em linha com a tua pergunta. Mas em 2014, eu, junto com o cara que era o dono de Corona no mundo, que é hoje o CMO da Anheuser-Busch InBev Global, que é o Marcel Marcondes, além de um grande amigo, é um dos melhores talentos que eu já conheci na minha vida no mundo do marketing. Ele era o head global de Corona e eu era o head global de Consumer Connections. Eu criava plataformas para marcas se conectar com os consumidores. E a gente criou uma plataforma de Corona chamada Corona Sunsets. É um guarda-chuva de experiências para Corona ao redor do mundo, com música, com gastronomia, com arte, com uma série de coisas.
Só para clarificar, isso vai desde patrocinar um festival até...
Tudo. É uma plataforma 360.
Isso chama de plataforma.
Exatamente, isso é plataforma. Então, hoje, na na minha opinião, quem faz muito bem isso é a Nike.
Verdade.
Entendeu? Ela cria plataformas para você exercer a sua comunicação através dessas verticais. Então, cerveja. Quais são as duas maiores plataformas de cerveja no mundo? Música e esporte. Porque são ocasiões de consumo aonde você bebe cerveja. Você bebe cerveja vendo futebol, seja ao vivo ou na televisão. Você bebe cerveja vendo o show do Lollapalooza, o Rock in Rio, o que é que seja, seja lá ou na televisão. Legal. Entendeu? Então, a resposta pra tua pergunta, ela é menos sexy.
Não, entendeu? Eu achei bem legal.
Mas ela é muito mais profunda. Porque no final do dia, o que você quer criar é fidelidade com a tua marca. E muitas dessas campanhas que dão picos, elas não entregam fidelidade. Elas entregam awareness e quem sabe um pouquinho de consideração que talvez vai se traduzir em venda. Mas o que você quer é uma relação de amor, de intimidade com a pessoa. Pra você ter intimidade, né, pra ter uma relação monogâmica com uma pessoa, você precisa satisfazer todos os desejos dela. Né? Você precisa estar ali presente todo dia.
Difícil, hein?
Entendeu? Mas se é difícil aqui entre nós, né, como seres humanos, imagina como uma marca. É infinitamente mais difícil.
Fazer o cara
aí
pedir...
é uma suruba.
Fazer o cara pedir corona toda vez que ele for beber cerveja.
E é uma coisa que você faz 2, 3, 4, 5, 6 vezes por semana, muitas vezes. Entendeu?
Caralho, o cara tá bebendo pra cacete.
Mas é toda hora, entendeu? Você, né, qual a diferença entre abrir uma conta no banco e tomar uma cerveja? Pô, você abre uma conta no banco, sei lá, algumas vezes na tua vida, né? A não ser que você esteja quebrado, precisando aí de crédito. Mas assim, uma cerveja você pede toda hora. Muitas vezes você pede 2, 3 marcas diferentes ao longo do teu dia.
Eu acho que na tua experiência em indústria de bens de consumo, ela é mais difícil do que alguns casos que a gente tá acostumado a lidar 100% digital, que é tipo assim, ah, Fernando lá no BTG, o cara abriu uma conta no banco. Já é mais fácil de reter o cara, porque, pô, eu vou usar aquele banco, né? Eu vou acessar aquele app. É literalmente a plataforma que eu uso. Agora, tipo assim, eu preciso convencer o cara todo dia a comprar de novo o Bud Light.
Exatamente. E o custo dessa troca é muito baixo.
Muito baixo.
Hoje, muitas vezes, eu tô passando por isso agora, por exemplo. Eu quero mudar de banco, mas eu falo, cara, dor de cabeça.
Muito trampo, RP, vai mudar de RP. Esquece, exatamente. Véio, nunca.
Agora, voltando na tua pergunta, eu queria te dar 2 exemplos que foram talvez um pouquinho mais sexy. A gente fez uma vez uma ação lá no México, que foi muito emblemática. Eu vou resumir a história, que é um pouco longa, mas tem um dia lá especial no México, que é o dia de você fazer coisas impossíveis. A Corona mexicana é uma cerveja, não é premium como no resto do mundo. A Corona mexicana lá no México é a cerveja do dia a dia, como se fosse uma Brahma aqui no Brasil. E no México tem uma expressão que eu vou fazer isso quando os porcos voarem, né? Então, quando o porco voar, meu, eu vou começar o CrossFit. E quando o porco voar, eu vou pedir a minha namorada em casamento, etc e tal. E Corona tinha como posicionamento empoderar as pessoas a ter coragem pra tomar risco na vida. E aí, esse dia chegou, o que, que a gente fez? A gente, cara, colocou centenas de porcos voando, porcos de mentira, obviamente, infláveis, voando pelas ruas da cidade do México. E a gente, naquele dia, fez um takeover de mídia na cidade. Hoje é o dia que os porcos voaram. Então, caraca, levanta o bumbum do traseiro e vai fazer isso. Então, esse é um exemplo.
Uma dúvida que eu tenho, até eu vou dar uma aula aqui sobre funis de venda, e a gente fala desse funil de marca, você falou, pô, awareness, consideração, interesse, tomada de ação. Como que vocês medem o resultado dessa ação? O que, que vocês estão buscando quando vocês fazem uma ação dessa? É aumentar o brand awareness?
Perfeito.
É fazer a pessoa... O que, que você tá buscando?
E aí eu vou te dar o terceiro e último exemplo, que responde também muito bem a tua pergunta, que você consegue medir lá na venda. Porque essa, o exemplo dos cerdos, né? Aí,
os cerdos volantes?
Quando os cerdos vuelan. E aí, chingón, que é uma palavra muito usada. O chingón no México é o fodão.
Ah, legal.
Você não consegue medir venda, né? Porque o lift de um dia no mercado de cerveja, você quer ter um lift de um dia, reza pra São Pedro fazer com que não chova. É, o melhor vendedor de cerveja é o sol. Então, assim, não é um negócio que você consegue medir de imediato. O que, que você mede? E aí é uma metodologia que muitas empresas usam, que é de uma empresa chamada Miller Brown, que é um negócio de power brands, que você mede qual a força da sua marca. O que, que é força de marca? Num mundo perfeito, a cada ponto de força equivale a um ponto de market share. Então, se você soma todas as marcas do mercado, você tem 100 pontos, 100 pontos de market share. O que, que você está buscando com power? Que é uma combinação de saliência é alcance, significado, que é o propósito que essa marca entrega para as pessoas, né? A mensagem, e diferenciação. Como é que essa marca se mantém à vanguarda? Como é que essa marca inova? Como é que ela lança novos produtos? Enfim, são perguntas que a gente faz para o consumidor para medir essas três coisas. Essas três coisas somadas te dão um score, uma pontuação de força, de power. O power, como a metodologia está atrelada a market share, o power, se ele é maior que o teu market share, né? Então você tem, por exemplo, 20 de power e o market share da tua marca é 10. Quer dizer que você pode crescer mais essa marca. Você pode exercer esse power.
Você tá avant-garde, você tem todos aqueles outros atributos.
E talvez... Ah, mas por que você não vende mais? Porque talvez ela é...
distribuição, eventualmente, ou morre outro ponto.
Ou ela é cara demais. A cerveja normal custa 10, a sua custa 12 e tá tudo certo.
No ponto de vista de propaganda, tá ok, mas tem o resto tudo pra resolver, né?
E o ideal seria que seu power sempre fosse maior que o teu market share.
Que é aí tem espaço pra crescer.
Exato. O problema é o oposto. Quando o teu power é menor que o market share,
porque daí vai perder.
O problema tá ganhando na distribuição ou no preço. Mas assim que o consumidor achar a marca do concorrente, entendeu? Então, a gente media através de power, que era uma medição que a gente fazia todo mês.
E vocês faziam isso internamente no time, que eu imagino que o time de marketing da Ambev...
Isso é uma pesquisa com o cliente, né?
É, mas a gente fazia, obviamente, dentro, só que quem fornecia a metodologia e colhia esses dados era uma agência chamada Miller Brown, exatamente, que fazia todo esse rolê pra nós. Legal. E entregava pra gente o resultado já mais mastigado e o time interpretava isso.
Legal.
E aí o time de insights daí dispara, na teoria, o que, que a gente deveria fazer, né, através da comunicação pra melhorar a power.
Então essas ações que você fizeram dos porcos voando, o objetivo era aumentar power. O power.
Perfeito. Aí o último exemplo que eu queria te dar, que foi uma grande inspiração pra eu começar a empreender também, depois de ter passado anos vendo um monte de celebridades
lançando. A gente lançando. Quer falar disso, inclusive.
Não, vamos falar. Eu vi um monte de celebridades nos Estados Unidos lançando marca própria de bebida, né? O George Clooney com Casa Amigos.
Cara, bugou minha cabeça.
Pô, cara, o The Ryan Rock. Reynolds com Aviation.
O The Rock
não,
com The Rock.
A tequila. Não, e esses caras, grande
Puff
parte
Daddy.
Já... Puff Daddy. Cara, eu vou errar no... Depois a gente vê aí, deixa nos notes também, o ano que o Conor McGregor vendeu a 12 Proper, que é uma marca de whisky que ele criou. Eu acho que foi 2020. 12 Proper, exatamente. Esse ano, ele não fez nenhuma luta. E foi o ano que ele mais ganhou dinheiro na história. É como se você não aparecesse no trabalho por um ano.
E ainda ganhasse mais dinheiro do que jamais
aconteceu ganhou. Com o George Clooney também. O George Clooney teve um ano que ele vendeu Casa Amigos pra, se não me engano, na época, pra Diageo, lá por $600 milhões. Ele porrou.
George Clooney foi pioneiro nisso, que depois descobriram que ele era sócio da Nespresso, né? Então, era da Nespresso que ele fazia propaganda?
Ele fazia, ele tinha lá um
sharezinho.
Então, o que foi, quando eu cheguei no Brasil, cara, a gente tinha uma George Clooney e uma Kim Kardashian no corpo de uma mulher só, que se chama Anitta.
É, aqui,
é uma bomba atômica no Brasil, não tem poucas pessoas.
É incomparável,
entendeu? Acho que ninguém. E aí a gente lançou uma marca com ela.
A Beats, né?
A Beats. Uhum. E até ontem foi aniversário da Anitta em Miami, e tava lá tomando Beats, e ela é sócia.
A Beats foi lançada com a Anitta.
A nova Beats.
A porque nova Beats. Porque se Beats, ela virou Beats, né?
Exatamente.
Ah, não tá ligado.
Exatamente. Cara, e a gente se tornou sócio no sucesso. Ela triplicou o que ela poderia ganhar com a gente, em termos de contrato, e a gente triplicou as vendas na época, então foi um sucesso.
E como tudo é incentivo, pra ela divulgar aquela marca e tomar o aniversário dela e 1 milhão de pessoas que veem a história dela diariamente.
E aí como você mede o ROI? Na venda. Aí o bicho pega.
Porque aí é uma marca exclusiva que você sabe exatamente
qual era o lead. Mas no caso do deal com a Anitta não botou nada upfront, é tudo no sucesso.
Tudo no sucesso. E tem que tirar o chapéu pra ela?
Porque ela trampou.
E ela topou
antes. Mas também só vai topar porque era uma B&B do outro lado também, vai. Não é você pra mandar um inbox
da... Não, mas o cara... Eu boto
a mão no fogo aqui. O negócio era nada.
Nespresso?
Não, a marca que ele começou.
Não, mas aí ele é dono da maior parte.
Ele tá falando assim, que a Anitta só topou porque
é isso, não adianta você que é uma pequena empresa mandar...
A grande maioria dos artistas hoje, eu tiro meu chapéu pra Anitta porque a grande maioria dos artistas hoje já fala, não, cadê o meu mínimo garantido? Não, mas tem que pagar minha diária. O post, que tá louco? O post, minha diária.
De maneira nenhuma, isso é uma crítica à Anitta, porque eu acho que ela é genial enquanto empreendedora.
E ela trampou pra caramba. Eu já vi marca grande tentar fazer isso e o artista ser...
Isso que eu ia falar, mas o que eu ia falar é que algumas vezes a gente já tentou em outras empresas tentar fazer esse tipo de
A maioria contrato. Tá errado.
É isso. Porque o cara, na verdade, ele pegou o share dele, obrigado, vende aí e me conta depois.
A maioria tá errado.
Tu tem que pegar alguém que é bom de trabalhar mesmo.
Que é a Anitta.
Exatamente.
Até onde eu sei, não conheço ela profundamente, mas tudo que ela construiu de marca própria é que ela é trabalhadora, gosta de dinheiro, gosta de empreender e quer fazer as coisas acontecerem. Ela é shaker, né?
E não só isso, tem mais duas coisas nessa equação pra ser perfeita. E por isso que a Anitta é perfeita, porque a gente, muitas vezes, a gente só olha pra ela. Tem uma segunda variável nessa equação, que se chama o management, que se chama as pessoas que estão ao redor dela. Ela tinha uma pessoa chamada Amanda, uma pessoa chamada Marina, uma pessoa chamada Pedro, que eram classe A, botavam pra fuder. É. E esse grupo que se chama MAP, pegava ela na mão e falava assim, vamos vender.
Mas são sócios dela?
São sócios dela no gerenciamento comercial dela, que também muito artista no Brasil não tem esse time.
A gente tem visto isso cada vez mais.
Cara, né? Assim,
a Boca Rosa tá montando lá o grupo Boca Rosa, você tá vendo a galera cada vez mais começando a...
E terceiro, você tem que ter a turma da firma pegando na mão, seja da MAP, no caso de Anitta, ou da Anitta, e falando assim, vamos junto. Porque também muita empresa grande, o que que faz? Vai lá, contrata a Anitta, convida a Anitta pra tirar foto, o CEO vai lá, publica a foto, né,
faz
o
CMO,
tal, e aí some.
É verdade. É culpa dos dois lados. Eu vejo esse problema dos dois lados, assim. A gente já teve experiência de pagar R$200 mil pro influencer pra fazer uma campanha, e aí a galera espera que, porque você pagou R$200 mil, o influencer vai fazer cair dinheiro do céu, e ao mesmo tempo também o influencer também que a gente paga ali, que ele sente assim, já botei o link aqui, é o problema de quem me pagou, entendeu? Então, quando as duas marcas estão dispostas a trabalhar nesse objetivo em comum, e aí que eu acho que a Media for Equity, quase um Media for Equity aqui,
perfeito,
né, funciona, é porque você encontrou uma parceira que queria, perfeito, fazer acontecer, que é muito parecido
nesse até caso, é um media for royalties. É media for cash mesmo, entendeu?
Total. Isso que
é
ela tem um revenue share, não tem equity, né?
Exato.
E aí, que parece até o deal que ela fez um pouco com o Nubank também, perfeito, né? Que ela colocou ali.
Foi igual
então,
ali,
e ela foi aprendendo.
Ah. Ali foi igual o deal?
Foi um pouquinho melhor.
Mas então...
Ela vai aprendendo rápido.
Mas dado o momento, ela saiu do Nubank, né?
Ela saiu do conselho.
É porque era uma ação, entendeu?
Era uma ação.
Então ela acaba.
E foi do caralho. Muita gente na época... O problema é que hoje, cara, você tem um bando de gente lá nas redes sociais que começa a falar, a julgar isso.
Ideia. Não, mas é o público do Nubank.
Que nunca viveu. Entendeu? Exatamente.
Mas é diferente. A Anitta não seria, talvez, a pessoa que você convidaria pro conselho do BTG Pactual.
Perfeito.
Que
é outro, exatamente isso, cara.
O BTG agora, tá o Flávio Augusto.
Tá o Flávio Augusto, tá o Lucas Amadeu, tá outro. Já que a gente tá falando de Roy Hunters, eu vou contar um segredo pra vocês.
Segredo. Roy Moment.
Eu passei 20 anos com muito dinheiro e faz 3 anos que eu não tenho nada de dinheiro. Tô quebrado. Entendeu? Então, quando você fala que eu fui o...
Fala, senão eu tô começando a empreender agora. Falando isso,
esse título de o maior marqueteiro do capitalismo brasileiro é verdade. Mas ele foi me dado, né? Não foi eu que conquistei. Eu sentei na cadeira e essa cadeira...
Conquistou a cadeira.
Não, sem dúvida. Mas aí depois, quando você muda de lado, daí você vai pro... Nem cadeira você tem. Você fica em pé lá no fundão. Vou contar um segredo aqui pra vocês.
My secret.
Olha só que loucura. As pessoas não têm ideia de como a conversão de uma grande celebridade é baixa. E aí eu vou voltar na plataforma. Se a Ambev tivesse contratado a Anitta pra fazer um post... Ah, ia vender um pouquinho mais aquele dia? Ia. Mas não ia significar nada. Ah, esse post ia estar perdido. O que foi feito ali? Criou-se uma plataforma pra explorar a Anitta. Então hoje, o que mais me assusta é que eu tenho marcas com celebridade. Eu tenho o perfume do Gustavo Lima, por exemplo. Quando o Gustavo Lima posta, eu sei exatamente qual que é o meu sales lift. Eu sei exatamente qual que é o impacto no meu negócio. É baixíssimo. E ele tem 45 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo. Mas é baixíssimo. Então, eu fico louco.
Mas essas ações, ao longo do tempo, com consistência, vão construindo uma marca que fica na cabeça do consumidor e que ele começa a considerar cada vez mais.
Perfeito. E nada melhor que o tempo...
Matou.
Com uma estratégia de qualidade consistente pra construir uma grande
marca. E aí, uma grande defeito que nos olhei antes, agora tô na minha fase professoral agora, quem deve ter visto o episódio da Stage, tô na minha fase professor agora, que eu falo com a galera, ROI é muito importante, mas você não pode ignorar a construção da marca a longo
perfeito.
Prazo.
Perfeito. Os dois são importantes. Um setor que você conhece bem, que é o de bancos, né? Você é oriundo de uma empresa de um grande banco brasileiro.
Duas, que era BTG. XP antes, né?
Bom, então, você passou, né? São dois bancos excelentes, com histórias incríveis de criação de valor, etc, etc. Uhum. E aqui eu não vou fazer esse comentário pra provocar ou pra criar polêmica, não. Eu tô fazendo esse comentário como consumidor. E eu sou consumidor de banco, obviamente. Sim. Eu não sei mais que celebridade tá em que banco. Esses dias eu fiz uma pesquisa num jantar em casa com os amigos, eu falava o nome da celebridade e você tinha que falar o nome do banco. Ah, a galera errou tudo. E uma galera bem instruída, a galera que é cliente do BTG, da XP. Cara, eu falei o nome de umas 15 celebridades e a galera já não sabe mais aonde tá. Eu não vou falar nomes aqui pra não, né,
não,
pra
não criar casa aqui, mas... Muito clássico.
Eu falava assim, essa celebridade tá em que banco? Aí a pessoa falava, banco X, era um Y. Essa celebridade tá em que banco? Tá no... Cara, todo mundo errava.
E até porque você fica, às vezes, anos consolidando aquela celebridade naquele banco e ela vai lá e muda. Vou te dar um exemplo. Tenta pensar aí, pessoal. Thiago Nigro, maior influência de finanças do mundo. A gente, na época lá de Infomoney, a gente fez a conta. Qual é a corretora do Thiago Nigro hoje? Você sabe qual que é a corretora do Thiago Nigro hoje?
Não é rico?
Ele não tá em nenhuma corretora, esse é o ponto. Ele tem um escritório próprio que presta serviço pra outras corretoras, que chama Portfel, que tá inclusive no BTG. O meu dinheiro tá sendo patrocinado.
Pô, mas ponto mas pra ele, rico aí, porque
mas
eu
tô... Mas ele usava rico,
tá,
né?
Aí tá, ele começou na Rico, ficou anos construindo a marca dele da Rico. Olha como é difícil desvincular.
Aí tem mas mais tem um anos problema, né? Tem mais não tá na Rico. Tem mais um problema, né? Primo rico, rico aí, porra.
Exatamente.
Aí demais, né?
E eu lembro também que o Banco Nacional tinha o Ayrton Senna.
Ah, bom. Mas aí você vai ter
pouca gente que sabe que o Nacional era um banco.
Exato. Hoje talvez pouca gente sabe que é o Ayrton Senna, não sei.
Pode ser,
eu nasci em 94. Eu levei minhas filhas pra assistir o filme Air, né? E elas amam a marca do filme Air. Aí começou o filme e minha filha mais velha, a Maia, vira pra mim e fala assim, nossa, papai, Jordan jogava basquete?
Nossa, é verdade.
Mas tá ligado? Ela nunca...
Não,
ela
verdade,
não sabia que Jordan... Parte. Pra ela, Jordan era uma marca, um love brand. Ela ama Jordan. Ela quer ter os tênis Jordan.
Sabe do Michael Jordan.
Mas ela não sabia que Michael Jordan tinha sido, né, o
povo. Ela não viu... Então ela não viu o Looney Tunes, o filme.
Não,
isso aí é... Tem que mostrar o filme pra ela.
Mas agora com o Looney Tunes nem é mais o Michael Jordan.
É o LeBron. Bryant,
né? É o LeBron.
É o novo, mas o velho é o melhor.
Sim, mas vai ver o antigo.
É. Eu tenho uma pergunta só rapidinho, voltando no negócio da Anitta e da Beats. Tem um motivo muito específico pra ter sido a Beats com ela?
Tem.
Minha percepção da Beats, ela não é uma marca de consumo tão repetitivo, né?
Não, o que que acontece? A gente tava vendo ali naquele momento que no mundo, o paladar mundial tava indo pra um lugar mais doce, um lugar de mais sabores. Em vários países do mundo a gente via isso acontecendo. Você queria bebidas menos gaseificadas, mais doces, com mais álcool. E a plataforma Beats era muito boa.
Quase um monstro alcoólico.
Talvez é uma boa analogia. Lembra do fenômeno da Smirnoff Ice no Brasil?
Lembro, sim, nossa. Sim, entendeu? Sim, sim. É, eu fui dessa época. O Danny fez uma cara ali de quem já tomou porre de Smirnoff Ice.
Você fazia festa com o tema de Smirnoff Ice.
Aí, tá. Não, bem. E é foda mesmo, que você toma um porre daquele negócio, você nunca mais quer tomar, né?
E eu fazia Smirnoff Ice naquela garrafa de 20 litros.
Nossa,
e festa em casa.
Isso aí. Mas então, aí o que aconteceu? Beats é uma plataforma perfeita. E a pegada é de Anitta, do funk, da dança, é da correria, muito de carnaval, porque é uma latinha menor, não esquenta, você bebe on the go, você fica mais feliz, mais rápido.
Forte, né,
também, é, bem tal, mais forte, bem o mais dobro forte. De uma cerveja, entendeu? Então, assim, a Anitta era a pessoa perfeita. Era sentido, é o que você falou, assim. Da mesma maneira que a Anitta é perfeita pro Nubank, mas não é pro... E aí é um outro erro, muitas vezes, de grandes marcas que tem muita grana, que contrata a celebridade com base no alcance dela.
É,
mas, cara, o alcance não significa nada. O que você quer é profundidade, é credibilidade. Verdade, você quer conversão, você quer
ROI. Você quer um porta-voz também, né?
Exato.
Então tem que ter os valores parecidos.
Olha a minha cabeça, né? O fato de ser uma Skol Beats que acaba, talvez, não tendo um uso tão frequente, né? Porque o cara que toma uma Skol Beats, ele também vai tomar outras cervejas. Isso talvez te gera menos ROI no longo prazo, porque o cara toma menos, mas a Anitta não faria sentido pras outras marcas da Ambev, né?
Mas uma correção, acho que vocês mataram o nome Skol Beats, virou só Beats.
Só Beats,
não, não, é um exato. Ponto importante, porque
sim, mas é que o,
era a marca essência... que seu pai tomava.
Perfeito.
Não, eu sei, entendeu? Mas não é isso. Eu tô dizendo que a essência do produto Beats, ele é um produto que a minha percepção é que o cara não vai, tipo, tomar todo dia. Ele,
não, mas,
ele
ó, vai tomar eventualmente, né? Eu vou te falar, né? Aonde que a gente ferra com o ROI, né? Quando a gente contrata um artista muito grande por muito dinheiro e o negócio não vende? No custo. ROI é uma função,
verdade.
Né?
Dessa emissão. A equação tem duas partes, não é só a receita.
Não é só receita, não é só o resultado aqui no marketing, a gente tá falando da diferença entre receita e custo. Isso é ROI. ROI, porque de nada vale também você contratar a Anitta, né? E você paga lá 10 milhões de reais pra Anitta pra você vender uma nova marca de água e aí você vai lá e não vende nada. Pô, qual é o teu ROI? Menos 10. Eu tô exagerando pra fazer meu ponto aqui, obviamente, pra simplificar, entendeu? Mas eu acho que esse é um outro aspecto do marketing hoje, que não tem muito accountability ali na tomada de decisões, porque, pô, pra mim a analogia perfeita é o teu exemplo da IBM, né? Ninguém vai ser mandado embora por ter contratado a IBM. É. Pô, eu fiz o meu papel, eu contratei a artista, contratei, comprei mídia pra caramba, comprei...
Contratei a melhor agência.
E aí? A culpa é de quem?
Ganhei Cannes.
Ninguém é demitido pra contratar a Ogilvy, né?
Exatamente. Exatamente isso, entendeu? Isso. Então, aí todo mundo, ah, ok. E o ROI? Quem paga a conta do ROI?
Mas como é que tu julga, então? Eu queria depois explorar um pouco mais esse conceito de plataforma, achei legal, nunca vi ninguém falar
com essa definição. É isso que eu ia falar. Se você pudesse passar pra gente, até pro nossa audiência, o que, que seria um framework de construir uma plataforma? E pode fazer de cabeça, que a gente não vai te cobrar, não, mas tá assim, o que, que seria um framework pra você construir uma plataforma pra sua marca? Como que você faria? Pô, imagina que você pegou a marca aqui do copinho de café. Como que a gente constrói uma plataforma?
Beleza, eu só queria a definição, como é que era o nome da tua função lá? Plataforma no...
Consumer Connections.
Consumer Connections. É.
Então, eu era o cara, junto com a minha equipe, que ficava... E a minha equipe era organizada por plataformas. Olha que legal. Eu tinha o cara de esportes, eu tinha a pessoa de música, eu tinha...
Olha só, é muito legal. Eu nunca imaginei que a estrutura ia ser assim.
E eu ficava...
Isso de plataforma, tipo, territórios?
Territórios, exato. Tá. E eu ficava entre a marca e o consumidor. Então, a marca vem, no caso, o Marcel, na época, tô com essa marca Corona, né? A marca Corona, ela significa isso. Quais são as alavancas que a gente tem de plataformas pra gente gerar consumo? Posso, então, explicar rapidamente como é que eu vejo isso?
Agora.
E eu vou tentar fazer de uma maneira simples e didática pra que consiga também extrair valor dessa discussão, porque senão, né, a pessoa sai daqui, tá bom, o cara falou da plataforma, como é que eu faço isso no meu negócio? Vamos pegar o negócio de bens de consumo, tá? Que é onde eu tenho mais expertise. Mas isso vale pra outras indústrias também, pra outros tipos de serviço. Mas vamos pegar um negócio de bens de consumo. E vou simplificar aqui, óbvio que vai ter um monte de gente que vai entrar e vai falar, não, mas assim, Kotler, não sei o quê, e eu fiz o curso da GV, não sei o quê. Cara, não, óbvio que não é tão simples. Se fosse tão simples assim, a gente ia usar, pode fechar a V4, a gente só deixa o podcast lá e todo mundo vai ser milionário. Sabe que não é isso, porque não tem que ter, a gente não vai poder falar do suor aqui.
Sim.
E suor aqui, cara, tem qualidade das pessoas fazendo a execução, tem o tanto de verba que você vai ter, tem a criatividade, tem uma série de variáveis aqui. Mas basicamente você tem que ter duas coisas. Você quer mapear todas as ocasiões de consumo possível pro teu produto. Então, o Reed Hastings, que é o fundador e antigo CEO da Netflix, falava, o meu maior competidor é o sono. Entendeu? Porque assim, legal, enquanto o cara tá dormindo...
Pô, eu tô dormindo pra caralho.
Então, Netflix, ó, você né? tá, porra, você Você tá fudendo com a Netflix. Você tinha que estar mais acordado pra assistir mais série e maratonar mais a parada do cara lá. Porque é assim que, obviamente, ele ganha dinheiro. Então, no negócio de bem de consumo, qual que é a maneira ideal de você... Você tem várias alavancas de crescimento. Preço é uma óbvia, mas uma maneira de você crescer é criar mais ocasiões de consumo pra o consumidor, a consumidora, comprar o teu produto. Então, você pega, por exemplo, cerveja. Qual que seria o mundo ideal, né? Que a pessoa acorde, tome uma cerveja e passe o dia inteiro bebendo e que você daí vá dormir também bebe. O cereal matinal, gente. Essa é uma categoria que foi criada. Foi criada, não existia cereal matinal.
Para use case, era cereal, né?
Exatamente, isso é um produto do marketing. É o produto marketing vendas. Eu falo marketing, que eu digo, é quando os dois estão juntos, né? Pô, vamos criar uma ocasião de consumo. Depois que eu criei a ocasião de consumo, obviamente suprir essa necessidade com um produto. Cereal matinal. Mas vamos ser sinceros, não é a melhor coisa do mundo.
É tipo o Mac entrando na parada do café.
Perfeito! É, então, aí. O último território a ser ocupado pela, que a gente chama da indústria de QSR nos Estados Unidos, que é o Quick Service Restaurants, que são os famosos fast foods. Qual que era o último território a ser ocupado?
Café da manhã.
Café da manhã.
Todos criaram o combo do café da manhã.
E quem saiu na frente? McDonald's? Cara, os caras, pô.
Aí você vai lá, o Wendy's já tá com o burritinho de ovo com bacon.
Pô, é genial, cara. O cara lá no McDonald's, a galera lá no McDonald's, o time sentou um dia e falou assim, galera, não estamos vendendo das 5 da manhã ao meio-dia.
E a galera tá lá, a loja tá aberta, o funcionário já tá ali.
O próprio Beats, no fim das contas, é um novo caso de consumo, porque a pessoa não tá tomando cerveja.
Então, vamos voltar. Pra IBI, então, no caso. Aí eu vou lá, mapeei 5 ocasiões de consumo durante o dia. Vamos pra facilitar aqui? Você vende comida? É café da manhã.
Cara, tem um exemplo na tua frente. Mark Titan, uma empresa de suplemento criou energético.
Eu não ia estar tomando, fazendo um shake aqui agora. Pô, mas aqui eu, né, cheguei aqui, tava precisando dar aquele boost de energia, 4 da tarde. Pô, vi ali, não conheceu o produto.
Não dá pra fazer o shake de beta-alanina agora.
Mas, ó, mas olha que legal. Então vamos usar aqui esse exemplo da Max Titânio.
Fala que é cliente, te dá uma
cliente aqui. Já. E vamos usar esse exemplo porque eu acho que é muito legal, porque a gente consegue daí falar de ocasiões de consumo e de uma outra variável aqui que eu quero introduzir na nossa metodologia. Então, Max Titânio. Pô, eu preciso ter um produto pra pessoa me consumir mais vezes durante o dia. Não dá pro cara deixar ali o pó e você ter um filtro de água ou um misturador. Até dá, mas não vai ser conveniente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha marca, que tem elasticidade suficiente pra eu entregar um bom produto, que é de energia pra esse cara tomar às 4 da tarde. Legal. Qual que é a outra coisa que você tem que mapear? E por isso que eu falo que é simples essa metodologia. São ocasiões de consumo, em inglês o que a gente chama de need states. O que é o need state? É o que você precisa naquele momento. Então, qual que seria o ideal pra Max Titânio? Eu, às 4 da tarde, eu preciso do quê? Energia. Então, eu vou ter o Max Titânio Energia. Às 8 da noite, o que eu preciso?
Dormir.
Relax. Unwind. Então eu vou ter...
Chá.
Eu vou ter
eles dão um suplemento pra dormir.
Eu posso te dar Max Titânio com magnésio, Max Titânio com melatonina, Max Titânio com alguma coisa. Ah, acordei. Matou. Vou malhar. Max Titânio Power. Pra performar na academia. Ah, 10 da manhã.
Como é que tu chamou isso que need state?
Need states. Como é que você teria a tradução?
Estado?
É o estado de necessidade.
Estado de necessidade. Vai, literalmente
que seria... O que você precisa à noite é diferente do que você precisa de manhã,
mas entendeu? Mas é quase a mesma coisa que o user case.
Não. O use case é você... Vê se eu tô falando besteira, mas assim... O use case é a oportunidade que você tem de colocar o seu produto... Algum produto que mate o need state. Então, tô com vontade de energia de manhã.
O user case é externo e o need state é interno?
Então, e aí...
Como eu vou preencher o buraco?
Exato. Como é que você cruza? Então, por exemplo, ó, acordei. Vamos falar de Max Titânio. Qual que é a ocasião de consumo? Café da manhã. Ah, e, na verdade, você pode até dividir a ocasião de consumo, ó. Na verdade, tem o pré-café da manhã, tem o café da manhã e tem o pós-café da manhã. Então, imagine que a jornada desse atleta, o Ricardo, que acorda pra malhar, ele tem, na verdade, sei lá, vamos falar que tem pessoas que acordam às 5, às 6, às 7, às 8, às 9, né? Tem uns que tomam café antes, tem uns que, porque gostam da energia pra malhar, tem uns que querem que mais...
Que horas você acorda? Fiquei curioso.
Então, vou falar o Ricardo. Então, eu acordo às 6 horas da manhã. Porra, no meu caso, a minha rotina, eu tenho filhas, escola, não sei o que e tal. Mas vamos falar que eu acordei às 6.
Tá?
E eu, a primeira coisa que eu faço é acordar minhas filhas. Então, naquele momento, eu quero algo, talvez, que é uma mistura de refrescância pra matar minha sede, porque eu acordei com sede, mas ao mesmo tempo energia. Então tem lá, olha só, a ocasião de consumo é ao acordar. Qual que é o meu need state? Eu preciso de energia. Aí, pá, fui lá, acordei as crianças e tal, não sei o que, todo mundo se aprontou, foi pra escola. Agora, eu vou pra academia. Qual que é a ocasião de consumo, né?
Academia.
Na academia. E a academia. Qual que é o need state? Preciso energia, de força.
Força.
Então, talvez um drink com, né, uma bebida com uma carga de um pré-treino, ou uma glutamina, ou uma creatina, sei lá o quê. Aí, terminei o treino. Qual que é a ocasião de consumo? É o pós-treino. Qual que é o meu need state? Eu preciso agora de recovery, sei lá.
E foco, proteína, talvez, sei lá, foco. Uma coisa assim.
Aí olha só que legal, você já foi pra próxima. Uhum. Deu 10 horas da manhã, cheguei no trabalho. E agora, qual que é a minha ocasião de consumo? É aquele lanche da manhã, né? Você já passou o horário do café da manhã, você já tomou café da manhã. Agora eu preciso de foco. Então você vai ter lá, sei lá,
né? Vê o Vanzi.
Bom, eu tenho uma história boa. Essa quase foi a única vez que eu quase fui pra cadeia.
Quase foi preso.
Não, mas antes, cara, rapidão, já conto essa história, que essa história é muito boa. Em 2019, no carnaval aqui no Brasil, a gente tava com essa pressão de beats, Anitta, meu, coisa pra caralho acontecendo, beats explodindo. E é um território muito fértil pra criatividade, né? Porque é uma marca que você pode fazer mais coisas, pode arriscar, você pode fazer muita coisa diferente. E lembra, na época, tava bombando aquela musiquinha do Michael Douglas, você tomar MD? Aí eu falei, vamos lançar beats MD. Aí eu fiz, pedi pra uma pessoa amiga fazer uma Beats MD com a foto do Michael Douglas, era sabor, né? Beats sabor MD. E publiquei no meu LinkedIn na época, mas assim, nem existia parada lá, brincadeira. Mano, cara, a polícia bateu lá na Ambev.
Tá brincando.
Essa foi a única vez na minha carreira que eu
travei. Podia ter sido a Dylan Mulvaney e não foi, né, cara?
Caralho.
Sorte que foi, pô, uma brincadeira, tal, tá tudo certo, né? E, enfim, passou.
Eu fiz uma dessa já também.
Então acho que todo mundo precisa fazer uma dessa na vida pra aprender também. É. Mas voltando à nossa jornada.
Caraca, essa foi muito boa.
Foi boa.
Michael Douglas! Já que a gente pode criar aqui, né? Porque aqui a gente não vai lançar esse produto, mas então você quer o Max MD, né? Max Michael Douglas, que é basicamente isso. E é muito louco, né? Que você compra Vivance na farmácia, né? Mas tudo bem. Exatamente. Aí, meio-dia, você tem uma outra ocasião de consumo, que é o almoço, por exemplo. E aí você tem uma necessidade, que é, quero matar a fome. Então pode ser um negócio mais carregado de proteína, não sei o quê, E assim vai. Tá
Max
vendo?
Marmita.
Entendeu?
Então, na verdade, o que você tá falando é o seguinte. A ocasião de consumo é o horário, o tempo, o momento que você tá.
Seria de tarde.
E o need é o estado que a pessoa tá de
O que você precisa?
Você precisa.
Então,
energia.
Isso é muito legal.
Perfeito.
Isso é bem legal.
E aí você tem um layer aqui embaixo que se chamam plataformas que você cria pra se conectar com essas pessoas.
Então as plataformas estão muito conectadas ao use case da pessoa e
Eles estão entre o need state e o user case, tem as plataformas.
Exatamente. É, você pode colocar entre, você pode colocar embaixo, vai depender de como você tá montando essa...
Que é a base, né?
Exato. Porque, ó, vou te dar um exemplo, daí você vê como é que você acha que ficaria melhor pra você desenhar o teu modelo mental. O que que é uma plataforma? Então, por exemplo, Max Titânio. Então aqui, ó, tá na latinha deles, eu tô lendo aqui, tá? Corrida, bike, natação e musculação. Aqui seriam quatro plataformas já. Entendeu? Eu vou ter uma plataforma corrida. O que que é isso? Puta, eu vou patrocinar corrida, eu vou ter um clube de corrida, eu vou ter um app.
Uma parceria com a Nike Run,
vou fazer uma parceria. Eu vou ter um app de corrida que tá disponível no Google Store e no Apple Store. Eu vou ter... Ah, bike. Cara, eu vou... Entendeu? Então, isso são plataformas. Óbvio que você pode falar que uma plataforma é esporte também, né? Não precisa ser separada. Mas se você quiser mais profundidade...
Se for uma marca muito vinculada a esporte, talvez valha a pena ela fazer a divisão, né?
Sem dúvida nenhuma. Max Titânio certamente poderia se beneficiar muito. Mas o detalhe é o seguinte, você tem que trazer pessoas pro seu time que vivam o rolê. Então, por exemplo, não adianta nada você ter uma marca de cerveja.
Foi a Max fez isso perfeitamente com os bodybuilding.
Perfeito!
O maior bodybuilder da história do Brasil é atleta da Max.
Pronto, tá aí. Entendeu? Então você tem que ter credibilidade. E você tem que ter uma pessoa que viva o rolê. Então, sei lá, se é uma marca de cerveja, você tem uma cerveja que é a ocasião de consumo é a balada. Qual que é o need state da pessoa? Eu quero energia, eu quero pegar gente, né? Eu quero me divertir. Então é uma cerveja que se posiciona dessa tal forma. A pessoa que cuida do marketing dessa cerveja, por exemplo, cara, ela tem que estar na balada.
Uhum.
E você, como líder daquela empresa, você tem que respeitar ele ou ela. Porque ela não vai poder estar no escritório às 8 da manhã, na minha opinião. Ela vai ter que estar, na verdade, na rua. Ela tem que estar na balada até 4 da manhã. Ela tem que estar vivendo a cena. Ela tem que conhecer DJ.
Eu não ia ser esse cara aí, não.
Ela tem que dançar. Ela tem. Entendeu? Ela tem que viver. E eu acho que é um outro erro que as empresas cometem. Muitas vezes colocam no time de marketing uma porrada de gente ali pra fazer PowerPoint, pra olhar pro mês passado e fazer Excel pra fazer o plano. Só que a pessoa não tá vivendo o consumo.
Até pode ter essa pessoa, mas são papéis diferentes da estrutura, né?
Claro, tem que estar na rua.
Eu tenho uma dúvida no papo do território aqui, Ricardinho, que é... Eu gostei do frame, mas, tipo assim, o que é a definição de um território mal feita, sacou? Porque, tipo assim, Max, energia, esporte. Eu senti que o esporte ficou muito amplo.
Perfeito.
Porque parece que posso viajar demais, talvez, não sei. Tenta me ajudar a achar uns exemplos ruins pra mim, porque os bons estão na nossa cara aqui, os caras escreveram pra nós.
Sei lá,
né?
Vou te dar um exemplo.
Tipo, como que você mede se você tá acertando naquela plataforma, entendeu? Porque eu acho que muitas vezes o que acontece, igual você falou, o marqueteiro, ele fica ali investindo dinheiro, dinheiro, investindo dinheiro e falando, pô, tô fazendo meu trabalho. Como é que você sabe se essa plataforma tá funcionando? A Danita foi muito óbvia, era uma marca só dela. Mas como é que você sabe, por exemplo, se eu tô conseguindo fazer com minha
eu
marca
vou te dar um belíssimo exemplo. Isso aqui vai ser assim, mind-blowing. Porque esse é um dado.
High moment.
É isso aí. Esse é um dado que eu já vi várias vezes. Se alguém quiser pesquisar aí, pode dar uma olhada. Mas se você não quiser pesquisar, só olha ao seu redor e você vai ver. Mas existe no mundo de patrocínios, sempre existiu e vai continuar existindo, um alinhamento muito grande entre a paixão do CEO daquela empresa e a plataforma que aquela empresa patrocina. Então, sei lá, Rolex, o CEO que tá lá gosta de tênis, provavelmente eles vão prestar mais atenção em tênis. Se o CEO da Accenture gosta mais de golfe, e aqui eu não tô contando nenhum segredo e não tô falando que isso tá certo ou errado, mas o que eu tô te falando é o seguinte.
Se o CEO quisesse patrocinar assim, a Porsche Cup, por exemplo, assim, né?
É isso aí, entendeu? Vai acontecer.
Eu liguei o patrocínio do Inter, sou colorado, caralho.
Tá vendo? Então, assim...
Mas vai rolar um dia ainda, Inter, vai chegar.
Isso é um bom exemplo da onde as coisas começam a dar errado, porque você tá fazendo aquele tipo de paixão. Errado, né?
Cara, tem uma marca de moda feminina que eu fui fazer uma reunião esses dias, não fui na reunião, moda feminina, só roupa pra mulher, e eles patrocinam um time de futebol masculino. Eu falei, caralho, não tem explicação, cara, é torce pro time?
Pode ser.
Falei, cara, não faz o menor sentido, tá ligado? Tipo, uma marca...
Perfeito.
Se ela patrocinasse o time de futebol feminino, não, ela patrocina o time de futebol, já não é usual que
e mulher aí,
goste tanto de futebol.
Vamos...
É o masculino. Qual é, pô? O cara é torce pro time.
Aí eu vou te falar de uma empresa que vocês todos vão concordar comigo, certamente. Todo mundo que tá escutando vai concordar comigo. Uma empresa que acertou muito em plataforma. Red Bull.
Eu ia falar da Red Bull.
Mas a Red Bull parece que tá em tudo.
Ela é o case dos cases dessa parada de...
Mas é que o use case do negócio que eles querem tentar fazer é de tudo. Então, se eles têm...
Então, não, mas olha só. Qual é o posicionamento de Red Bull? Muita gente acha que... Muita gente confunde tagline. Mas qual é o posicionamento do produto?
Não, só esse patrocínio dança.
Não, mas olha só. Então, mas vocês estão esquecendo.
É o maior time de futebol do Brasil hoje. Vamos lá.
Mas todos vocês estão certos. Qual é a missão de Red Bull?
Dar asas. Não tô zoando.
Esse é o tagline. Sabe qual é a missão da Red Bull? Você tá certo. Te dar asas é como você entrega a missão, que é o tagline da empresa. Sabe qual é a missão de Red Bull?
Agora curioso.
Energizar o mundo. Então todas as plataformas são plataformas pra você energizar, entregar o teu propósito. Por isso que o cara faz dança.
Mas deixa eu pensar assim, então. A dança é um negócio recente, porque um dia o território deles foi só a rave, aí um dia passou a ser não sei o quê, não sei o quê. Hoje começou uma marca muito grande e expandiram territórios.
Ocasiões de consumo.
Que estão dentro da missão.
Ocasiões de
então,
consumo.
Então, por exemplo, a Max. A Max é fortíssima no bodybuilding, mas ela tem zero relação com esses outros esportes que estão escritos aqui. Mas o que ela tá tentando fazer, provavelmente, é expandir os territórios.
Perfeito.
Porque ela já é o
perfeito.
Top marca de musculação.
Eu, Ricardo, até chegar aqui hoje, eu adoro andar de bicicleta. Mas eu nunca tinha pensado em Max. Qual que é o breakfast McDonald's da Max?
Mas tu conhece a probiótica?
Conheço.
A probiótica deles.
Não, mas então, mas o que eu tô te falando é o seguinte. Qual que é o café da manhã da Max? Eu falo, cara, agora já tem o bodybuilder. Eu quero entrar numa nova ocasião de consumo, eu quero ir pra bike. Exemplo perfeito. É isso aí. Esse é o café da manhã do McDonald's. Esse é o cereal da Kellogg's. Eu vou entrar numa nova ocasião de consumo.
Legal.
Cara, perfeito. Muito legal essa parada. E aí, Ricardinho, eu tenho uma outra curiosidade, né? Eu tô fazendo um movimento muito parecido com o que você fez, então já me conta aí o que eu vou encontrar pelo caminho. Eu era CMO da Exame, você...
Dá pra...
Empresa,
dá pra
voltar, empresas do mesmo tamanho,
liga
né?
Lá,
a Exame é bem em breve.
Liga lá pro Esteve.
Mas Esteve, você fez... saúde, fala que você tá com saudade.
Já é pra fazer isso. Vamos saber.
E
aí você fez essa mudança. Eu ligo, né?
Aquele, você liga ou eu ligo?
Não, eu vi que tem uma reunião amanhã dele.
Mas aí você fez essa transição e, cara, agora você é um empreendedor com todas
as... Já era um empreendedor, agora ele é um empresário. Né?
Ele é um empresário, justo, vai. Porque o Daniel tem essa filosofia. Mas assim, querendo ou não, você tomou um risco absurdo.
Tem
você
dúvida.
Saiu ali do Olimpo do marketing, que era um cargo que eu imagino. Você tinha todas as benesses, budget semi-infinito. E aí, de repente, cara, você tem que ficar vendo ali que tem uma folha de pagamento que se você não pagar... É você que paga mesmo. Antigamente, dia 20 caía lá o salário. E agora, cara? Como é que tá a sua vida?
Eu vou te dar algumas boas notícias e vou te dar... Não más notícias, vou te dar algumas...
A realidade, a verdade
é crua. Até porque eu tô muito feliz onde eu tô
e
hoje.
E aí tem várias pessoas que estão ouvindo aqui a gente, que hoje são executivos de marketing e pensam um dia em fazer essa transição também.
Deixa meu telefone aqui pra galera.
Deixa.
O hotline. Eu vou começar respondendo com uma brincadeira. A primeira boa notícia é que você vai saber quem é realmente o seu amigo. Entendeu? Porque... metade vai desaparecer do dia pra noite. Porque
o
eles
Daniel
não querem...
falava muito isso. Ele falou, caraca, esse cara aqui me chamou. Ele falou, mano, é porque você se amou 10 anos. Não é o Fernando. Não é o Fernando, é o CMO do exame.
Que é isso aí. Lá. Então, mas eu tô te falando isso porque a primeira dica que eu dou pras pessoas que estão lá construindo uma carreira, seja numa grande empresa ou numa empresa própria, é importante que você construa um legado em teu nome. Uhum. Nada vale mais que reputação, na minha opinião, no mundo dos negócios. A gente tá falando aqui de marca, de ROI. Quem que vai fazer o hunting pro seu ROI como pessoa? Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é construir, não deixar você ter um papel de coadjuvante na história do teu negócio.
Tem que
você
construir é o protagonista. Sua marca pessoal também
nesse isso movimento. Sem a menor soberba, sem, com toda a humildade do mundo, você pode ser o cara da exame, não pode, mas você pode ser o Fernando, como eu posso ser o Ricardo da Ambev, mas eu posso ser o Ricardo. Então, uma dica que eu dou pra vocês é usem a plataforma que vocês têm numa grande empresa ou na tua pequena empresa, o que quer que seja, pra também construir o teu nome. E aqui não tô falando de rede social, de fazer Instagram, de conquistar seguidor, não. Conquistar,
conhecer gente, mostrar case, chamar pra almoçar.
É isso, o seu networking, entendeu? As pessoas falam, cara, esse cara é legal pra caramba, entendeu? Ele tem o seu valor, mesmo não estando na exame, na Ambev, o que quer que seja. Então,
legal.
Nesse aspecto, eu fico feliz que quando eu olho pra trás, eu sinto que eu consegui construir uma história minha. E quando eu saí, felizmente, eu consegui carregar a grande maioria. Não 100%, mas pelo menos 80% dos relacionamentos que eu tinha.
Daquele goodwill que você tinha criado Perfeito. Nos últimos 20 anos.
20% era tudo um bando de filha da puta mesmo.
Eu sinto que quando eu vim para São Paulo aqui, eu comecei a construir muito mais isso também.
É isso
eu tenho
aí.
Vários grupos hoje de amizades que eu vou construindo por conta da V4 também e tentando manter isso, não só Perfeito. By V4, mas também como Guilherme.
Perfeito. Né? Isso eu acho que cria um goodwill e cria uma porrada de oportunidade, inclusive para sua empresa, seja V4 ou qualquer total, o seu total. Negócio próprio, entendeu? Então a primeira dica que eu dou para as pessoas que estão lá, se você quer fazer um movimento, seja de começar a empreender ou de ir para uma outra empresa, ou de, sei lá, começar qualquer outra coisa na tua vida, se prepara, constrói uma história antes, sabe? Vai com calma. As pessoas, eu acho que elas estão ficando muito, querem ser promovidas em 3 meses, querem que o negócio triplique de tamanho em 30 dias. Calma, para construir um grande negócio, precisa de tempo. Muita gente, talvez, olha para você aqui hoje, Dani, e fala, ah, esse cara aí ficou rico do dia pra noite, esse cara... Meu, são quantos anos? 10 anos já aqui?
12.
12 anos. 12 anos, cara, tá ali, ó. Construção de marca é isso. Então, a gente tá aqui
logo
falando...
Logo mais, eu vou ter vivido mais tempo na V4 do que antes da V4.
Perfeito, entendeu? Então, a primeira coisa que eu te falo é o seguinte, cara, né, faz bem pensado, com certeza você fez, construa uma rede de relacionamentos além do teu negócio, construa relações verdadeiras. Sabe uma coisa que eu sempre fiz? Pode ligar aí, o dia que vocês encontrarem o Godzilla, tá? O Godzilla se tornou um grande amigo. Sabe que ele se tornou um grande amigo? Que um dia, quando eu tava na Ambev, ele falou assim, cara, você pode me explicar um pouco como é que é o sistema de metas da Ambev? Como é que você faz esse gerenciamento da rotina, etc e tal? Eu falei assim, me dá teu endereço aí. Ele falou, como assim? Eu tô indo aí no teu escritório agora. Peguei um carro, fui lá na Zona Leste, encontrei com ele e fiquei 2 horas com ele, explicando pra ele qual que era o sistema, como é que a gente fazia meta na Ambev. Até hoje ele fala disso. E por isso a gente se tornou um grande amigo. Nunca pedi nada em troca. Mas a nossa amizade é feita disso, de trocas. Ela vai com certeza se pagar ao longo do tempo. E outra, se não se pagar, foda-se, porque a amizade não é sobre o custo da transação. Isso, entendeu? Então assim, tá tudo certo. Então, se trabalha na exame, pô, usa exame pra fazer relacionamento, usa exame pra construir coisa, usa exame pra fazer ponte, entendeu? Até hoje eu faço muito, cara, eu gasto...
devia ter me avisado 2 anos atrás.
Faz aqui agora.
Sim, claro.
Faz aqui agora. Isso aqui, ó.
Você é amigo, cara.
E aí, a partir do momento que você tomou essa decisão, de agora falando mais especificamente no meu caso de empreender...
O que levou você a tomar essa decisão?
No meu caso, foi uma combinação de coisas. Mas eu tava num momento de vida. Já tinha trabalhado 20 anos na mesma empresa. Eu tinha conseguido conquistar uma série de coisas. Então, eu tava pronto também pra tomar esse risco. Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista emocional. Tinha muito mais maturidade. Eu já tinha vivido muitas coisas. Fui muito bem tratado pela Ambev. Sou muito grato. Entreguei valor proporcional também. Ou seja, foi uma relação super justa. E saí pela porta da frente. Ótimo. Eu não saí frustrado. Eu não saí... Não fui aquele executivo que falou assim... Puta, eu queria ser promovido. Fui. Ah, eu queria ser expatriado. Fui. 5 vezes. Ah, eu queria... Tá tudo certo, entendeu? Agora, dá medo? Dá medo. Não é que eu bati no peito e falei, vou sair e tal, vou começar um negócio. Não, é o medo do caralho. É porque é literalmente o que as pessoas contam. Não existe história de empreendedor, e eu tô aprendendo a ser empreendedor, né? No caso, sozinho mesmo, porque antigamente, né, o intraempreendedorismo, ele é muito mais fácil. Mas você tá ali numa cama quentinha, ar-condicionado, cobertor, tudo certo, tem uma aguinha ali do lado, tudo
funciona. Salário, bônus, ticket, plano de saúde.
De repente, tira tudo. E você tem que começar do zero. Então, hoje, você pega a marca de perfumes de Gustavo Lima, a marca se chama GL. A gente começou do zero. Zero. Imagina, você acorda um dia.
O primeiro funcionário.
O primeiro protótipo, a primeira embalagem, a primeira marca, o primeiro líquido ali, aquele perfume, aquele cheiro, aquele aroma que você. Aí, o primeiro produto que você faz, que você despacha, que você entrega, que você é a primeira venda. Cara, isso é muito legal. Eu vejo a marca que a gente criou com ele como um filho. É o mesmo sentimento que eu tenho, óbvio, né? De uma maneira muito menos. Ela é muito mais distante do que uma vida humana, eu não tô comparando uma outra, mas assim, é um filho. Você tem que ir lá, tem que, né, treinar, tem que fazer, tem que gerir, né? No caso,
tem que alimentar.
Tem que alimentar. E aí, eu, pra mim, os primeiros. Eu sou pai de duas meninas hoje, uma de 12, uma de 10. Pra mim, os primeiros 7 anos de uma marca é muito parecido com uma da criança, assim. Por exemplo, uma criança de 6 meses. Você não pode deixar ela sozinha, se ela morre. Mesma coisa, marca. Então, as pessoas sempre me perguntam quanto tempo demora mais ou menos pra uma marca ocupar um espaço. Eu sempre respondo entre 5 e 7 anos. Eu acho que você tem que ter. Uma marca, por exemplo, de bens de consumo, cara, demora entre 5 e 7 anos pra saber se essa marca vai sobreviver. Não quer dizer que ela vai bombar. E, de novo, eu faço alusão a uma criança. Com 5, 6, 7 anos, você não consegue olhar pra criança e falar assim, nossa, ela vai ser uma.
Você se muda, Ambev.
Não. Entendeu? Você não consegue. Mas você vê que ela já anda, ela já respira, ela já sabe.
Já lê, fala o próprio nome.
É, né? Já vai no, né, tomar banho sozinha, já vai no banheiro sozinha. Ou seja, né, uma criança de 7 anos, você já você fica de olho de vez em quando, mas ela já, né, já,
vira um
já
pouquinho.
Se vira ali. É a mesma coisa com uma marca. E a mesma coisa, só que a diferença é que marcas, se bem geridas, diferentemente dos humanos ainda, ela pode viver 150 anos. A gente tá falando agora, né, dessa revolução do mundo do luxo. Né? A gente tá falando muito agora de LVMH, né, de Louis Vuitton, de Hermès, que é uma outra, talvez a grande competidora da Louis Vuitton no mundo. Ambas marcas têm 160 anos. Imagina que o fundador dessa marca nunca nem sonhou.
Ela sabia o que foi.
Então, assim, não tem nem ideia. É, já...
A Coca-Cola, pega aí.
Entendeu?
É. E são marcas... vendeu por $2,000 a Coca-Cola.
Centenárias. Exatamente isso. São marcas centenárias. Então, cara, assim, tem que ter paciência pra construir um grande negócio. Legal. Também. Entendeu? E tem que ter muita resiliência. Vai ser muito difícil. É, e aí eu queria concluir só, porque eu acho que a gente tá vivendo num momento, né? A gente tá aqui, ó, uma entrevista com o CEO da NVIDIA, que é a empresa, talvez, que mais cresceu no mundo nos últimos 12, em termos de market cap, sem dúvida, que mais adicionou valor. Negócio maluco, né? Só esse ano,
eu acho que trilhão em market cap.
É, já dobrou. O CEO foi entrevistado esses dias num podcast e perguntaram assim pra ele, o que, que você daria de conselho pra tua versão de 20 anos? O cara falou assim, não comece.
Exato. Aí perguntou pra ele, você faria tudo de novo? Não.
Não.
Foi muito mais difícil do que ele imaginava.
Só que aí ele explicou. Ele falou exatamente isso. Cara, foi infinitamente mais difícil do que eu imaginava. O nível de porrada que eu tomei, de tombo que eu levei.
Se sentir sozinho.
De vulnerável, se sente vulnerável, sozinho, etc. Então, assim, ele explicou. Ele falou assim, logo, o conselho que eu daria pra essa pessoa é não começar, não fazer. Agora, o que que faz do empreendedor ou da empreendedora essa pessoa que consegue criar esse tipo de coisa? Que ele ou ela não sabem quão difícil é. Então elas fazem.
E se sabe, é engraçado isso, que eu acabei de ler a biografia do Elon Musk e do Steve Jobs, do Walter Isaacson. Inclusive, recomendo, é excelente as duas.
Esse escritor é o mais foda do mundo.
E agora eu tô lendo o Snowball, do Warren Buffett, né? Tá. E aí, desses dois, cara, você vê que eles sofreram, assim, mas sofreram coisas que, se eu sofresse, eu não sei se eu daria conta, que o Steve Jobs sofreu com câncer, fazendo venda, não sei o quê, foi demitido da própria empresa, foi escorraçado, o Elon Musk também, que já ficou sem ter o que comer, teve que pedir dinheiro emprestado pro irmão pra ter o que comer, e aí depois você vai lá e pensa, pô, e será que você aguentaria passar por tudo isso?
É isso.
Só que todos eles continuaram empreendendo e abriram outras empresas, e aí tem um deles, eu não vou lembrar qual
dos dois, que a maioria, assim,
ele falou,
não vai.
Eu comecei a esquecer o quão ruim era empreender e foi me dando vontade de novo. Entendeu? Então é isso. Por isso que muitas vezes os founders vendem a empresa, fica 2-3 anos curtindo a grana, e esquece quão ruim é, e vai lá e pega uma grana e investe em outra empresa, entendeu?
Michael Douglas!
É isso.
Que loucura.
É foda, pô.
Como é que a gente insight. Vai chamar esse episódio?
Boa pergunta.
Plataformas Milionárias com Ricardinho.
Michael Douglas! Michael Douglas.
Não, mas aqui, eu puxaria pra alguma coisa de plataforma, que eu acho que foi o mais legal.
O Consumer Connections é legal, mas alguma coisa mais
português. É que não é muito...
Não, a gente pensa num
clickbait,
nome,
né?
Não, mas a gente podia falar,
tipo, é bom assim, copywriter, Ricardo?
É porque, querendo ou não, cara, ele foi ser Modern Bev, esse é o mais clickbait. Entendeu? Tipo, querendo ou não, cara, o que o maior maqueteiro do capitalismo brasileiro aprendeu na Ambev?
É, esse é clickbait.
Muito longo.
Eu confesso que hoje em dia na internet é o que funciona.
É, o clickbait é esse, velho. O que o maior marqueteiro do... Entendeu? Uma coisa assim, tipo... Porque a gente já gera uma curiosidade. Pô, o maior marqueteiro do capitalismo brasileiro e a Ambev, que é a maior empresa do capitalismo brasileiro.
É, eu acho bom. Se não ficar, vamos testar. A gente sempre tenta fazer um pouquinho mais curto, mas vamos.
Você gostou?
Tentar. Anitta também, é outra coisa.
Ok, ele pode botar assim, ó. Por que eu contratei a Anitta?
É isso aí.
Entendeu?
Isso é legal. Sabe uma boa que é o meio termo que ele falou? É como eu conquistei a Anitta.
Aí é legal.
É,
legal.
Pode ser ele legal. Conquistou ela, não conquistou deu.
É, ele conseguiu um deal com a Anitta que é passado. Esse é legal. É o meio termo mesmo.
Bom, vamos pensar. Manda aí. O que vocês estiverem vendo é o que a gente decidiu.
Siga o Roy Hunters no youtube.com/RoyHunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.